Atenção, contribuinte! Você já pode entregar a declaração do Imposto de Renda. Uma das novidades neste ano é para quem recebeu o auxílio emergencial no ano passado. Dependendo de quanto foram seus rendimentos em 2020, você vai ter que declarar o auxílio emergencial e, em alguns casos, devolver o que recebeu. Para falar desse e de outros detalhes da declaração do Imposto de Renda, nós convidamos José Carlos da Fonseca, auditor fiscal da Receita Federal. Senhor José Carlos, muito bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo. Bom, senhor José Carlos, primeira dúvida nossa aqui do Brasil é que quem recebeu auxílio emergencial em 2020 deve declarar em que situações?
Isso é importante que fique bem claro. Que somente está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda por conta do auxílio emergencial aqueles que, além do auxílio, tiveram rendimentos tributáveis, que são salários, aluguéis, pensão, acima, somados durante o ano, acima de R$ 22.847,76. Ou seja, o simples fato de receber o auxílio emergencial não obriga ninguém a apresentar a declaração de imposto de renda. Apenas aquelas pessoas que, além do auxílio, receberam também durante o ano de 2020 rendimentos acima de R$ 22.847,76. Essa é a obrigação nova que surgiu pela Lei 13.998 de 2020, criando essa nova forma de obrigatoriedade.
E se os rendimentos ficaram acima do limite e a pessoa recebeu auxílio emergencial, como é feita a devolução?
Então, nós temos duas formas de fazer essa devolução. A lei diz que quem recebeu acima tem que devolver, está claro lá na lei, e atualmente há duas formas de devolução. Uma delas é no Ministério da Cidadania, no site do Ministério da Cidadania, que é gov.br/cidadania, tem uma página onde a pessoa que recebeu o auxílio emergencial consegue pegar o comprovante de rendimentos dela, todas as parcelas que recebeu e o que tem que devolver. Lá é possível também gerar uma GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, onde ele pode gerar a guia e fazer o pagamento de qualquer banco devolvendo o valor. Para colaborar com o contribuinte e com o Ministério da Cidadania, a Receita Federal também está gerando uma guia no momento da entrega da declaração. Funciona assim: a pessoa preenche a sua declaração e, na hora que vai transmitir, o sistema verifica se aquela pessoa se enquadra nesse limite de obrigatoriedade e vai lá no Ministério da Cidadania verificar se ele precisa devolver alguma coisa, se ele tem parcelas que recebeu. Se essas situações forem atendidas, o programa, junto com o recibo de entrega, gera também um DARF, que é uma guia de recolhimento, com o valor do auxílio a ser devolvido. Então, são duas opções. Na hora que ele entrega a declaração, a gente vai ver se ele se enquadra nessa situação e já gera para ele uma guia, ou a qualquer momento ele pode entrar lá no site do Ministério da Cidadania e emitir a GRU, a Guia de Recolhimento da União, com o valor a devolver.
Certo. E quantas pessoas terão que devolver tudo ou parte do que receberam de auxílio emergencial?
A gente fez algumas estimativas. Foram quase 70 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial. Pelas nossas estimativas, a gente deve gerar DARFs, né, com a opção de devolução para cerca de 3 milhões de pessoas. Ou seja, 3 milhões, nós temos uma previsão de receber 32 milhões de declarações, quase 10% ao entregar a declaração receberá esse aviso de que precisa devolver a declaração. Pela nossa expectativa, há muitos casos em que a pessoa recebeu muito além dos 22.800. Tem pessoas que receberam mais de R$ 100.000 e, na hora de entregar a declaração, vão ser avisadas: olha, você tem que devolver o auxílio emergencial porque isso foi indevido.
Certo. Seu José Carlos, tem aqui um comentário de um professor de 48 anos. Ele ganha mais de R$ 22.000 por ano e sustenta dois filhos. Ele diz o seguinte: eles, os filhos, estão desempregados e estamos vivendo só com o meu salário. Não teríamos nem condições de devolver o valor do auxílio emergencial. E como é que fica um caso assim?
Essa é uma situação que a lei não prevê exceção. né, ela diz lá claramente que aquela pessoa, né, que recebeu o valor acima desse limite e também ela e seus dependentes receberam o auxílio emergencial, ele tem que declarar e tem que devolver. Talvez a opção, no caso desse contribuinte, seja não incluir esses filhos como dependentes, que aí ele não fazendo parte, os filhos, se eles não estão obrigados a declarar, ele pode excluir os filhos como dependentes e transmitir a declaração e não será cobrado pelo programa. Agora, junto ao Ministério da Cidadania, tem que ver a situação, se ele podia estar nessa situação de ter filhos recebendo quando ele também recebeu rendimentos superiores a isso. Isso é uma questão lá junto ao Ministério da Cidadania. Na Receita Federal, se ele excluir os dependentes, ele não vai ser cobrado desse valor, porque a gente não vai considerar, já que foram os filhos que receberam e não ele. É uma opção dele, é uma alternativa. Agora, junto ao Ministério da Cidadania, é importante que ele veja, porque haviam várias condições para recebimento do auxílio emergencial, né? Não podia ter tantas pessoas recebendo acima de determinado valor, famílias até tanto, ou seja, tem uma regra que a lei estabeleceu, e aí é importante ver se ele não está descumprindo essa regra ou não.
Certo, esclarecido então esse ponto, quais são as outras novidades da declaração desse ano do Imposto de Renda?
A gente teve novidades, vamos chamar assim, cosméticas, né, que mais tentam ajudar o contribuinte. Por exemplo, informação do e-mail. A gente sempre pediu no programa um campo e-mail, mas nunca informou como é que a gente usaria aquele campo e-mail. Então, a gente colocou uma mensagem informando que a Receita ela só vai usar aquele e-mail para avisar você que na sua caixa postal que você tem dentro do site da Receita, chegou uma mensagem nova. A Receita não vai mandar para você um e-mail dizendo, olha, você caiu na malha ou você está com uma pendência. Não, se ela mandar algum e-mail para você ou alguma mensagem pelo celular, é para avisar que você deve acessar lá a página da Receita e fazer uma consulta na sua caixa postal. Então, basicamente uma mensagem. Esse ano também entrou a possibilidade de receber restituição em conta pagamento. Até então, na hora que você transmitia a declaração e tinha um imposto a pagar, né, desculpa, um imposto a restituir, você só poderia selecionar contas, conta corrente ou conta poupança. Com o crescimento desses bancos digitais, nós passamos a ter também essa possibilidade de conta pagamento. Uma outra novidade que a gente tem para esse ano é a separação, a possibilidade de declaração de criptomoedas. Na verdade, as criptomoedas já tinham que ser declaradas há muito tempo, mas não havia um código específico. Então, sempre o contribuinte perguntava, eu comprei criptomoedas, aonde eu declaro isso? A opção anterior era colocar no outros, mas a partir de agora existem três códigos específicos para a declaração de criptomoeda. Então, isso acho que facilita o preenchimento da declaração e evita dúvidas. E a última novidade que eu acho interessante é que está previsto para o dia 25 desse mês a possibilidade da declaração pré-preenchida para pessoas que não possuem certificado digital. O que é a declaração pré-preenchida? A declaração pré-preenchida é uma facilidade que a Receita permite para contribuintes que hoje possuem certificado digital. Então, se hoje você entrar lá no site da Receita com certificado digital, na sua pré-preenchida, você vai ter a sua declaração toda pronta lá. Porque nós pegamos a sua declaração do ano passado, pegamos tudo que nós sabemos sobre você e montamos ali a sua declaração pré-preenchida. Basicamente, você só tem que complementar informações e dar ok e transmitir. Ou seja, a Receita pré-preenche a declaração para você e você apenas complementa. Isso existe desde 2014, porém, somente para aquelas pessoas que possuem um certificado digital, que é um número bastante pequeno. A partir de 25 desse mês de março, a gente vai expandir isso para outro grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que possuem conta GovBR, lá no governo digital. Essas pessoas também poderão fazer a pré-preenchida, foi ampliado para essas pessoas e vão ter todas essa facilidade de poder chegar lá, entrou com a sua conta GovBR, vai ter a declaração quase que toda pronta, né, e ter apenas que complementar e enviar as informações. Acho que essa também é uma grande novidade para esse ano.
Certo. E para a entrega da declaração, qual é o prazo final para a entrega e de quanto vai ser a multa para quem perder esse prazo?
Bom, o prazo ele está estabelecido como 30 de abril. Desde 1995, esse prazo se mantém dia 30 de abril. Esse ano passado, por conta da pandemia, ele foi prorrogado, né, por determinação do ministro, mas esse ano a gente espera que a gente mantenha o prazo de 30 de abril. Quem ultrapassar o prazo de entrega e estiver obrigado, isso também é importante que fique claro, aquela pessoa que entrega a declaração, mas não é obrigada, tem muita gente que faz isso, ao entregar em atraso, ela não tem multa, porque ela não estava obrigada, ela está apenas cumprindo uma vontade dela, cidadania, de apresentar a declaração. Então, a multa por atraso só alcança aquelas pessoas que estavam obrigadas a apresentar a declaração. E aquele que estava obrigado e não entregou até dia 30, e não entregar até o dia 30, tem uma multa mínima de R$ 165,74, né, até o máximo de 20% do imposto devido. Então, essa é a multa a partir de 1º de maio para aquelas pessoas que estavam obrigadas a declarar.
Certo, José Carlos, e a preocupação de muita gente. Quais são os erros mais comuns que podem levar o contribuinte a cair na malha fina?
Esse também é bastante interessante de falar e importante divulgar, né? Um dos principais erros que são cometidos pelo contribuinte está relacionado com o plano de saúde. É muito comum a pessoa pagar o plano de saúde dela, dos seus dependentes, e de uma tia ou de um parente mais distante que não é seu dependente. Quando chega o final do ano, o plano de saúde manda aquele extratinho mostrando tudo que foi pago. E a pessoa simplesmente pega e declara aquilo. Só que ali naqueles pagamentos que ela fez de plano de saúde, que ela fez mesmo o pagamento, tem pessoas que não são dependentes dela. E aí a informação que o contribuinte passa para a Receita vai divergir daquilo que o plano de saúde passa para a gente. E ele vai cair na malha, porque aquelas pessoas que não são da relação de dependência dele não podem ser dependentes, eu não posso utilizar essa despesa médica. Isso é bastante comum. Você acabar incluindo, sem querer ou sem má fé, despesas que são de outras pessoas, porque efetivamente aquela pessoa pagou, efetivamente aquele parente é um parente próximo, mas como não é dependente daquela declaração, ele não pode abater aquela dedução. Esse é um dos principais casos. O segundo, muito comum também, envolve dependentes. A pessoa normalmente coloca os seus dependentes, filhos e esposa, e esquece que, ao incluir o dependente, a declaração passa a ser em conjunto dele e dos dependentes. Logo, os rendimentos do dependente também devem ser incluídos. Os bens dos dependentes também devem ser incluídos naquela declaração. Por exemplo, muito comum o pai fazer a declaração, coloca o filho naquele ano, no mês de março e abril, trabalhou, fez um estágio, trabalhou no shopping, alguma coisa assim, recebeu rendimentos. E ele, na hora de declarar, declara somente os seus rendimentos e não coloca os dependentes, o rendimento dos dependentes. Isso também é bastante comum, que a gente chama de omissão de rendimentos dependentes. E, por último, o esquecimento da própria pessoa de rendimentos que ela teve eventuais. Por exemplo, você trabalha normalmente numa fonte pagadora só e recebe aquilo durante um ano. Então, chega no final do ano, você pensa que só recebeu aquilo. Mas esqueceu que no mês de março você fez um freelancer, você fez um trabalho eventual, você fez um bico, né, em uma outra empresa e recebeu valores. Esses valores têm que ser declarados. Normalmente isso acontece muito, esse esquecimento. Por fato de não ser frequente, a pessoa no outro ano acaba nem lembrando, não, só recebi da minha empresa, eu trabalho na empresa tal, declarei tudo que eu recebi dela. E esquece que desses outros recebimentos que aconteceram durante o ano calendário.
Tá certo, excelente. José Carlos da Fonseca, auditor fiscal da Receita Federal, muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia.
Bom dia, obrigado a você pela oportunidade de esclarecer isso à população. Bom dia.